Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta. O Em Pauta desta semana fala sobre o câncer, ações e medidas preventivas, tratamentos e os tipos mais frequentes da doença no Paraná. Participam desta conversa a Superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, Maria Gorete Lopes, o oncologista João Soares Nunes e a psicóloga Daniele Rabelo. Nesse bloco, do bloco anterior para cá, a gente fala um pouco da questão psicológica, do impacto que tem um diagnóstico na vida da pessoa. Como é que é essa abordagem, doutor? Esse diagnóstico é uma fase delicada para o paciente que vai iniciar um tratamento?
Sim, é verdade. Olha, vou falar para você que além do medo de morte, que a palavra, o diagnóstico de câncer associa, o que a gente sente no dia a dia, a Dani pode até complementar, mas é o estigma também de dor e mutilação. Ou seja, você só não vai morrer, mas você vai sofrer antes de morrer. Então, isso pega muito pesado no imaginário de todos nós. E as pessoas, de um modo geral, ficam com aquela sensação que o câncer está dando em todo mundo. Sempre tem alguém que viu, ou algum parente, ou uma pessoa querida, ou alguém morreu de câncer. Então, na televisão, sempre tem uma pessoa que morreu de câncer. E a pior situação é quando você tem o diagnóstico, digamos, descobriu agora um câncer de mama, e aí descobriu que uma artista morreu de câncer de mama. Aí você diz, poxa, se ela morreu, né? Por exemplo, o ex-vice-presidente José Alencar, com todos os recursos e tal, teve um diagnóstico de um tumor complicado, grave, e foi para os Estados Unidos e fez tudo o que possível e morreu, né? E morreu aquela coisa. Mas eu dou outro exemplo também. Você vê o ex-presidente Lula, teve um câncer de garganta, tratou, fez tudo certinho, está curado, né? E não só curado, mas ele conseguiu preservar a voz, né? Que era um dos problemas antigamente nesse tipo de câncer. Você tinha que tirar a laringe e a pessoa não ia perder a voz para sempre, né? E assim como outras situações de cura. Então, a gente vai vendo os exemplos de cura e a gente vai usando isso para dar força ao paciente, né? E lembrando também que quando o paciente vem com a suspeita ou o diagnóstico, não é ele sozinho que adoece, a família adoece junto, todos estão envolvidos. E apesar desse momento frágil, a família tem um papel bem importante. Os cuidadores, as pessoas que amam o paciente ali, tem um papel bem importante. E eu vou dizer para você que tudo isso em jogo, os medos, a realidade e a família trabalhando junto, a gente consegue desmistificar e fazer com que a pessoa enfrente tudo da melhor forma possível, né? E o trabalho multidisciplinar, como a gente agora estava falando um pouco antes aqui, o nosso exemplo aqui, enfermeiro, psicólogo e médico, é o ideal para tratar um paciente, né? Hoje, você não vai tratar câncer com o médico, tá errado, entendeu? E a gente precisa mudar essa mentalidade também. E olha que dentro só da área médica, você precisa de vários médicos, idealmente. E isso faz com que o tratamento fique melhor. No Hospital Erasto Gettner, a gente costuma dizer que é um centro global de tratamento de câncer, onde você tem do diagnóstico ao tratamento completo com cirurgia, com o tratamento com medicação, com rádio, e depois tem os cuidados clínicos, tem todo o suporte, além da equipe médica, com serviço social, psicologia, enfermagem, farmácia, nutrição, entre outros, né? Fono, terapia ocupacional, tem todo um time para ajudar o paciente. E até aqueles que perdem a oportunidade de cura, que ficam em cuidados que a gente chama cuidados paliativos, que eu queria abrir um parêntese, tá? A língua portuguesa coloca paliativo de uma forma muito negativa, que é um remendo. Você vai fazer um paliativo no carro, é uma coisa que só dá para chegar até a oficina. Né?
Não dura, né, doutor?
Exatamente, não é isso, minha gente. Quando o certo era a gente talvez usar o termo cuidados de suporte, que é o cuidado médico, é essencial para o paciente ficar bem. E o que a gente usa? Porque, na verdade, a gente tira a ideia de cura, a ideia de que a prioridade é curar a qualquer custo.
Pensando, inclusive, porque eu tinha a ideia de que o paliativo é uma fase final.
Não
como
é bem
se fosse
assim.
Isso, acho que é um senso comum, não é?
Exatamente, mas é um erro. Essa fase final pode durar anos, até muito tempo. O que acontece? Quando a gente vai fazer o tratamento curativo, que recebe o diagnóstico, o foco da gente é assim: você vai sacrificar hoje para uma cura no futuro. Então hoje você faz uma cirurgia agressiva, você faz quimioterapia, você sofre, faz rádio, tem aquele tratamento forte, apostando num benefício de longo prazo. Então você sacrifica o hoje como se fosse um investimento para ganhar lá na frente. Quando você muda o foco para o paliativo, o importante é o hoje também. Essa é a diferença. Então assim, você cuida do paciente, você trata do paciente, você faz vários tratamentos, mas também a prioridade é o hoje. Você não vai sacrificar o hoje a qualquer preço. O hoje também é importante.
Entendi.
Falando, doutor João, de prevenção, acho que é bom os nossos ouvintes saberem que de todos os cânceres, né, nós podemos, com a prevenção, reduzir aí de 30% a 50%. Né? Então, eu vou insistir na prevenção. Né? Porque foi falado já do tratamento, da radioterapia, da quimioterapia, dos cuidados paliativos, né, que você envolver o grupo de amigos, familiares, mas a prevenção. Veja, até 50% nós podemos reduzir números de casos de câncer com prevenção. Então, nós temos que reduzir o fumo, tabaco, e aí uma preocupação muito grande com jovens, com narguile, não é? Temos que falar disso, porque muitas lojas, muito consumo, bares, enfim, os jovens hoje usando muito, não é? O fumo através desse equipamento, esse instrumento, eu não sei, nem sei como é o nome, vocês me ajudem aí, não é? Então, os jovens estão fumando através do narguile, temos que melhorar hábitos saudáveis, temos que melhorar a alimentação, ainda o consumo muito grande de carnes vermelhas, não é? Os jovens, principalmente, não comem frutas, verduras, eu sei, eu sou mãe de dois jovens, então difícil colocar a mesa e o consumo, então a gente tem que trabalhar isso, alimentação saudável, né, evitar a bebida alcoólica, então trabalhar as nossas equipes de saúde da família, todos os nossos profissionais de forma integrada, multiprofissional, como já foi dito aqui, junto com os familiares para sensibilizá-los a hábitos saudáveis, é assim que nós vamos prevenir, porque quando chega na outra fase do diagnóstico, já da confirmação do câncer, vejam, é um custo familiar muito grande, é um custo social muito grande, porque impede muitas vezes o trabalho, não é? A questão econômica entra aí, e um custo para o serviço público de saúde. Não é? Então, quando a gente vê a rede organizada, principalmente do SUS, que organiza, então, os centros de referência para o câncer, não é? E temos no INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que organiza toda essa rede, mantém a informação entre esses centros de apoio, não é? E a confirmação do diagnóstico e do tratamento, isso fica muito caro, é muito pesado para o sistema. Então, a sociedade hoje se diagnostica facilmente, por isso a gente percebe aí um número elevado de casos, a confirmação, não é? Antes morria, não sabia que era por câncer, né, doutor João? Não é, Daniele? Morria. Não sabia, muitas vezes foi por um câncer de pulmão, e não sabia, não tinha o diagnóstico. Então hoje a gente tem tecnologia e essa tecnologia está ofertada para a confirmação. Mas, repito, nós temos que trabalhar antes com a prevenção. Prevenção precoce, confirmação precoce do problema e o tratamento rápido para que a gente possa evitar o crescimento do câncer no Brasil e no mundo.
Um dos senhores teria como nos responder qual é o índice de cura para o câncer ou quais os cânceres que mais facilmente são curados, doutor João?
A primeira mensagem, acho que está alinhada, Gorete responde a sua pergunta. Importante o diagnóstico na fase inicial, né? Uma vez que você cumpre sua parte, digamos que existem coisas que dependem da gente e coisas que não dependem, né? Por exemplo, não fumar é uma opção. Fazer atividade física e ter uma boa dieta também são opções que você pode escolher. Você faz sua parte quando você está assim. E aí, perfeito, você tem uma quarta opção: fazer um acompanhamento preventivo. No caso da mulher, especificamente o colo uterino e a parte de exames da mama. Esses são os mais recomendados. Se tiver uma história familiar de câncer de intestino ou de câncer de próstata, isso aí deve ser incluído também. E aí, conversando com o médico, ele orienta como que faz essa prevenção. Bom, diante de tudo, você fazendo a sua parte e fazendo aí, você tem a possibilidade de um diagnóstico inicial. Se você faz o diagnóstico inicial, você tem chances de cura da ordem de 90%, 80%, dependendo do tipo de doença. Depende do tipo. Por exemplo, vamos falar do mais comum em mulheres aqui no Paraná, desconsiderando pele, tá? O pele não melanoma, que é o câncer de mama. Se você diagnostica na fase inicial, que é aquela em que a mulher nem sequer sente o nódulo, esse é importante lembrar, não sentir o nódulo é quando está menos de um centímetro. E isso aí significa 90 a 95% de chance de cura, sem mutilação, ela preserva a mama, sem quimioterapia, sem um monte de coisa agressiva.
Mas como é que faz o diagnóstico, doutor?
Aí a gente tem que fazer a parte preventiva com exames periódicos. O Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos, mamografia de pelo menos a cada 2 anos. Existem alguns estudos, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos. Mas o importante é, digamos que a partir dos 40 anos seria o ideal, no meu ponto de vista, né? Envolve algumas discussões do ponto de vista científico, mas do ponto de vista prático, a partir dos 40 anos, fazer esse cuidado e diagnosticar nessa fase é o segredo para a cura. E aí sim, a gente vai ter sempre, independente aí do tipo de tumor, diagnosticou no início, você tem alta chance de cura. E seguindo a mensagem da Gorete, vamos, todos que estão ouvindo aí a rádio, os ouvintes, as mulheres, os homens que estão ouvindo, e que cuidem de suas mulheres, estimulem, porque às vezes tem muitas dificuldades para fazer um exame e algumas barreiras são próprias da paciente, nunca acha tempo para si, para fazer o exame. Então, que ajudem elas a fazer essa avaliação.
Bem importante isso mesmo. Vou só pedir a contribuição da Daniele, já que o senhor falou homens ajudando mulheres. Entre homens e mulheres, qual é o efeito para a saúde mental durante esse diagnóstico, Daniele? Qual é a diferença também de reação?
Olha, é muito individual, né? Mas assim, a gente percebe que os homens têm mais dificuldade de buscar esse cuidado no geral do que as mulheres, né? Pela própria criação. A mulher é mais criada para ser mãe, para ser mais aberta. Nossa cultura traz muito isso. Para ser cuidadora, então
cuidadora
ela
dos outros, né?
Também.
Ela não se cuida.
Às vezes
ela
esquece, né? Mas no geral ela tem mais abertura com a equipe, ela tem mais facilidade de falar. O homem, ele já é criado para ser o dono da casa, o que provê, então ele tem mais dificuldade em dizer que está sentindo alguma coisa e acaba esperando às vezes um pouco mais. Claro que não é, isso não são todos, né? Mas acontece, é bem comum de acontecer.
Tá certo, já a gente continua, o Em Pauta vai fazer agora mais um intervalo, voltamos em instantes.
Em Pauta, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.